Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Cá estamos com mais 4 canções esta semana e tu começas aí com um projeto que nós gostamos bastante, já trouxemos também aqui para o Salt Peanuts. E conta-nos então o que é que tens andado a ouvir.
Então, olha, eu esta semana, eu ando aqui um bocadinho já a ouvir algumas bandas que vou ver no Calorama. Então esta é uma delas, que é a Nation of Language, que eu já ando à espera para ver há algum tempo, porque, enfim, temos tido todos os incentivos e mais alguns, uhum. especialmente de vindos da Chasing Rabbits e do Bruno, que é um grande fã também deles. E realmente cruzei-me aqui com esta canção, que nem sequer é do último álbum, mas é uma canção incrível e adorei a letra e adorei a energia da canção. Achei um pouco adolescente, mas no bom sentido, ou seja, a forma como eles descrevem este sentimento. A música chama-se Across That Fine Line. Se não me engano, o álbum é de 2021, o A Way Forward. Entretanto, já lançaram um álbum ano passado, tanto que eles andam, não é, a apresentar esse álbum. E esta Across That Fine Line acho que é uma canção muito montra dos Nation of Language, eu diria. Acho que é, para quem não os conhece, eu acho que é a melhor porta de entrada possível. Tem toda aquela energia incrível deles e ao mesmo tempo tem uma letra deliciosa. Across That Fine Line é tipo, pelo que eu li em algumas entrevistas também, é o sentimento quando tu tens uma pessoa que é só a tua amiga e de repente as coisas mudam, então é mesmo naquele momento em que tu começas a perceber-te que os teus sentimentos estão a mudar e que estás a apaixonar-te ou estás a sentir-te de outra forma em relação a essa pessoa, que é uma coisa tão adolescente e tão assustadora e ao mesmo tempo, não é, muito assustadora porque, enfim, é uma coisa que te invade, não é, uma espécie de surpresa e ao mesmo tempo deliciosa porque de repente tens toda uma perspectiva diferente e vês a pessoa de outra forma. Então a letra é muito engraçada e enfim, parte do refrão também, e aqueles versos tipo "And I'm watching you walk across that fine line, I died 100 times". Gosto imenso desse sentimento exagerado e da descrição dessa transição, vá, desta relação, uma coisa muito natural, não é, para muito humana também. E gosto muito disto nos Nation of Language. Acho que eles são incríveis, não só na sua energia, mas também neste tipo de coisas. E acho que é uma daquelas bandas que vão, já estão a explodir, não é? De certa forma, let's face it. E espero que continuem a lançar muitos álbuns incríveis como o têm feito. Portanto, vai ser um prazer enorme vê-los no Calorama este ano. Eu acho que eles vão no mesmo dia dos LCD, portanto lá estarei para vê-los.
Bem, estávamos a dizer em off que o pós-punk, não, este revival do pós-punk não morre, e ainda bem, não é?
Os Joy Division ficam cá para sempre.
Ficam cá para sempre. E também puderam, não é? Com a qualidade de bandas como os Nation of Language, enfim, ele que fique por muito tempo, queremos uhum. mais e mais. Não sei ainda se vou ao Calorama, mas certamente se não for, ficarei com muita pena de não ver os Nation of Language, grande banda. E olha, vamos continuar, não no pós-punk, na verdade, mas também com algum espírito retro, alguma vibe retro. Porque eu continuo completamente apaixonada pela Ana Frango Elétrico, que já trouxe e de quem já falámos aqui também. E estou completamente ainda a deliciar-me com este Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, uhum. o disco de 2022, e que é assim em qualquer coisinha. Se ainda não exploraram, têm mesmo o que fazer, se gostarem desta mistura, assim um bocadinho difícil de catalogar, mas que tanto é retro como é muito atual mesmo. Então é assim um bocadinho difícil de catalogar, mas vale bem a pena. Eu tinha falado já aqui da Electric Fish, que era uma canção cantada em inglês e que foi o meu primeiro contacto com a Ana Frango Elétrico, que era assim muito disco, muito retro, uhum. essa eletricidade retro, lembro-me de falar disso. Mas o disco está carregadinho de outras canções e um bocadinho diferentes. E um exemplo disso é esta canção que eu trago hoje, o Insista em Mim, que tem sido assim um daqueles autovermes persistentes, insistentes, não é? Já agora, nas minhas playlists e na minha cabeça, fica basicamente dias e dias inteiros na minha cabeça a tocar. E é uma canção, como outras também do disco, assim, muito carregada de sensualidade na voz, apesar dela ter assim, uma voz muito de menina, mas também na letra e nos arranjos, em tudo. E acho que é esse arranjo, não é, que dão esse toque de nostalgia, mas que nunca, para mim, nunca fica presa no passado. Fica, para mim, ela é de facto traz um dos discos mais interessantes que eu ouvi assim da música brasileira atual, e acho que é de facto uma das artistas mais interessantes assim, do panorama atual da música brasileira. Tive mesmo muita pena de ter perdido o concerto dela no Music Box no final do ano passado, ainda por cima no Music Box, que é assim, só das minhas salas preferidas, mas espero que haja a oportunidade de voltar a vê-la. Não tenho a certeza se ela não estará por Portugal ou já passou por Portugal num destes festivais de verão, já não me lembro qual, mas também não era em festival que eu gostava de ver, né? Nem imagino aí nesse ambiente. Mas espero que, para já, que haja em breve assim, um sucessor deste disco incrível e ter a oportunidade de a ver ao vivo. Acho mesmo, enfim, está a ser um dos discos com maior rotação aqui deste lado. Por isso vou-vos deixar então mais uma vez com a Ana Frango Elétrico e este Insiste em Mim.
Sua boca em mim, seus pais, seus irmãos, tudo o que faz você feliz. Eu amo suas mãos que desenham seu ex. Seus pés que viajam sem mim. Pegue o que quiser de mim, me plante agora em seu jardim e seu chá me regue. Insiste em mim. Sua voz, seu quadril e sua boca em mim, seus pais, seus irmãos, tudo o que faz. Pegue o que quiser de mim, me plante agora em seu jardim.
incrível esta música, e tudo o que tens mostrado até agora parece-me ser incrível também. Olha, eu trago uma canção bem antiga, já de 2011, e de uma banda que é assim icónica já na cena indie, que são os Car Seat Headrest, muito óbvia se calhar para muita gente. E para mim, nesta altura, não exatamente em 2011, mas se calhar mais tarde, se calhar 2012, 13, por aí, quando a canção ainda estava bastante em alta, já posso dizer, eu adorava esta canção na altura. E estávamos aqui a falar em alfa há pouco sobre o meu disco externo que faleceu ali algures em 2014, já não me lembro bem. E eu perdi muita coisa, e muitas dessas músicas eram canções e bandas que eu estava a começar a conhecer. E não sei por que motivo, mas nunca mais me cruzei com elas por algum motivo, ou se calhar nunca os vi em nenhum festival, ou não calhou, então não reavivei um bocadinho esse sentimento e essa busca pelas canções, e usufruir mesmo das canções também. Então cruzei-me com esta canção novamente, a Bodies, que é um clássico imediato. E fiquei feliz porque pensei, agora tenho mesmo que guardar isto e não posso deixar fugir. E realmente há bandas que uma pessoa vai continuando a ver referências a essas bandas, ou por algum motivo consegues, mas há outras que te fogem, porque é impossível tu estares completamente a par de tudo, e é impossível, enfim, guardares tudo, especialmente numa época em que ainda não havia Spotify.
Exato,
e ainda não havia clouds, não é? Haviam discos externos e haviam leitores de MP3 que funcionavam a pilhas, alguns deles. Portanto, estamos a falar de uma época assim, pronto, mais rudimentar. E eu realmente não tinha muito dinheiro nesta altura para comprar CDs ou para nada disso. Então, sim, fiquei feliz por ter resgatado novamente este clássico. Não sei porquê, o Spotify nunca me sugeriu sequer os Car Seat Headrest. Mas eu adoro esta canção, a Bodies, acho que é incrível. E mesmo todo o disco é fenomenal. Este disco de 2011, o Twin Fantasy, é realmente um disco de culto. E realmente o vocalista que escreve todo este álbum é também uma pessoa assim especial. E estive um pouco a ler também um bocadinho sobre a forma como ele foi... Este Will Toledo, com a forma como ele foi escrevendo este disco. Pelos vistos, o disco é escrito numa altura em que ele está numa relação de longa distância, em que ele não está muito bem, em que se sente sozinho. Portanto, o disco é assim um pouco complexo. Mas esta canção é uma canção especial. A Bodies é assim um momento mais luminoso, pode-se dizer assim, no próprio disco. Parece quase uma celebração e uma espécie de prece para que se viva no momento e para que não se perca nem sequer um segundo nessa experiência. E toda a letra é fantástica. Há ali uma parte muito engraçada em que ele nem sequer consegue dizer a frase de forma completa. E diz, "Those are, you got some nice shoulders, I'd like to put my hands around them." Acho delicioso este, "Those are, you got some." É qualquer coisa de doce e de hilariante ao mesmo tempo, e de urgente, esta vontade de agarrar e de dançar. E deve ser incrível ouvir isto ao vivo, e tenho muita pena de nunca ter visto nenhum concerto dos Car Seat Headrest, mas... Se eles ainda andarem por aí, vou tentar não perder mais uma dessas oportunidades, especialmente para dançar e gritar esta Bodies.
Desta canção e acho que tenho que explorar mais. E achei muita piada aquilo que tu estavas a dizer destas coisas e que estávamos a falar em off, de canções a uma altura na vida, não é? Em que não é tão fácil como com o Spotify tu ires buscar sei lá, lembras-te de uma banda qualquer que já não ouvias há imenso tempo, há aqui coisas que, imagino, quantidade de coisas que ficam perdidas, tu ouvires nessa altura do disco externo, de, sei lá, coisas que não tínhamos discos, não tínhamos nada, não é? Tínhamos só essas canções, mas que
e
não...
a pirataria.
E a pirataria, pois, é assim, houve uma altura em que era, agora as coisas são um bocadinho mais fáceis. Mas foram ainda mais difíceis e ainda bem, acho que a coisa boa destes tempos, há muita coisa estranha a acontecer nestes tempos, não é? Que vivemos, mas uma das coisas boas também é termos a possibilidade de ir resgatar coisas ao passado e destes revivals. Quem não gosta de um bom revival? Eu gosto, tu gostas, sei que gostas também, por isso trago um revival que eu descobri há pouquíssimo tempo, que é esta história incrível da Asha Putli, que agora aos 79 anos, e depois de ter uma carreira longa, mas um bocadinho mais low profile, dos anos 80 em diante, voltou agora aos palcos porque, claro, por causa de uma daquelas compilações de dois DJs e produtores que fundaram uma editora e que foram recuperar canções desta cantora indiana, cantora, atriz, modelo, foram recuperá-la para essas compilações, e aquilo acaba por ser assim um rastilho e começa a fazer parte das playlists de meio mundo, incluindo aqui das minhas, não sei muito bem como, que me cruzei com ela no Spotify. E depois fui perceber um bocadinho melhor quem era ela, uma pessoa com uma voz incrível que eu nunca tinha ouvido, e qual era a história dela, não é? Porque claramente havia aqui história. E havia, basicamente, a Asha Putli, ela cresceu na Índia, em Bombaim, e começou assim muito discretamente, não é? Claro, a cantar em alguns bares de jazz e assim. E era rebelde o suficiente para não cair naquelas coisas culturais, não é? Dos casamentos arranjados, era assim diferente, não é? Um bocadinho já com aquela filosofia hippie, parece que ela pegou nas coisas dela e foi dar uma volta pela Índia para absorver toda a diversidade do país dela. Enfim, uma pessoa que realmente não queria ficar presa ao que eram as tradições do país dela. E que queria muito conhecer outros horizontes e fazer uma carreira longe de tudo isso. E é assim que ela vai para Londres trabalhar como hospedeira de bordo, acaba por ter essa oportunidade, e o grande objetivo dela a ir para Londres era, como ela diz, ouvir jazz a sério, ouvir as grandes cantoras e realmente... entrar nesse mundo da música, e na verdade conseguiu muito rapidamente. Em 71 já estava a gravar com Ornette Coleman para um LP bastante, um clássico dele, não é? O Science Fiction. Consta que, bem, não fazia ideia disto, achei fascinante. Privou com Andy Warhol e aquela turma toda, acho que foi roommate, segundo li, de uma daquelas personagens que o Lou Reed descreve no Walk on the Wild Side, a Holly. E, enfim, fez filmes, fez cinema, fez desfiles para grandes criadores de moda. Olha, é uma daquelas histórias em que a rebeldia realmente compensa, e ela pôde fazer aquilo que realmente queria fazer, que era não estar presa a essas
convenções.
Essas convenções e esse peso da sua ascendência, não é? E da sua e da cultura indiana, não é? A parte pior foi que depois, na entrada na carreira musical a solo, havia muito aquela ideia na altura de que para ela ter sucesso tinha que cantar música indiana, ou seja, uma cantora indiana fazer música pop ou fazer música disco, que era o que ela queria fazer de facto. As editoras achavam que não ia ter grande sucesso, e ela bateu o pé, e isso é que eu acho incrível na Asha. Ela realmente fez aquilo que queria fazer. E claro, não teve assim um sucesso estrondoso, havia alguma razão naquilo que as editoras diziam, mas não foi isso que a demoveu de fazer realmente aquilo que ela queria. Li numa entrevista que ela diz uma coisa muito curiosa e que faz todo o sentido, de facto. Porque temos os Beatles a ir beber à influência indiana e a fazer o que quiseram com isso, não é? Mas depois, não pode uma cantora indiana, não é? Gravar um disco com as suas influências ocidentais, não é? Parece que não, tens de fazer a música tradicional, tocar sitar e ser um Ravi Shankar, mais um Ravi Shankar. E ela não sucumbiu a isso e fez, então lançou o primeiro disco, que é um disco que não tem nada a ver com a sua herança indiana. O disco é homónimo, é de 73 e tem canções como aquela que eu trago hoje, que é o Right Down Here, que na verdade é um original do J.J. Cale. E lá está, é aquilo que ela queria fazer. Entretanto, ela faz outros discos, torna-se quase uma diva do disco sound, diva indiana vá da disco. Até tem, claro, casos de samples assim gone wrong, porque meio ilegais, samples do hip-hop. Entretanto, anos 80, ela tem um filho, pronto, aquela velha história, não é, de se dedicar à família e acaba por ficar assim um bocadinho em stand-by. Não em stand-by totalmente, mas um bocadinho mais low profile, a carreira dela até, de facto, este revival que aconteceu, acho que em 2021 ou por aí, não tenho bem a certeza, destes produtores que formaram a Naya Beat, esta editora dedicada a reedições e que têm trazido grandes pérolas dessas alturas, não é? E que pôs outra vez a Asha Putli assim um bocadinho no mapa e nas playlists de toda a gente, e a fazer turnés, consta. Acho que não passa por Portugal, mas tem andado a tocar aos 79 anos. Acho sempre incríveis estas histórias. E é assim que terminamos este episódio, com mais uma história de revival, daquelas que todos nós gostamos de ouvir, pelo menos. Acho que aqui nós as duas pertencemos a esse pacote. Portanto, fica então com o Right Down Here, Asha Putli, e nós voltamos para a próxima semana.
Like I said, I'm talking, talk about him.
Holds me now. He keeps me.